E nessa quinta-feira, os preços da soja na Bolsa de Chicago deram sequências altas, voltaram a subir. Isso se combinou com um dólar também mais alto aqui no Brasil, voltando a trabalhar na casa dos 5,90. Será que isso continua dando boas oportunidades para o produtor brasileiro? A gente vai entender tudo conversando agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, seja bem-vindo, boa tarde. Haja notícia boa, hein, Vlamir, para o Brasil. Depois, Trump e Xi Jinping que se acertem lá na China, não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Se acertem lá na China ou lá nos Estados Unidos, né? Não sei onde que eles vão fazer o acordo, mas que mais cedo, mais tarde, vai ter que sair alguma coisa. Vai, né? Porque ambos sofrem muito, né? Mas a guerra comercial, ela vai ainda durar um pouco. Mas isso, para nós aí, que nem você está comentando, nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Oportunidades estão aparecendo mais fáceis e melhores do que a gente imaginava, né? A guerra comercial está trazendo negócios. Se a gente tivesse uma condição de logística melhor, talvez tivesse mais negócios. E o ambiente melhorou, né? Nós tivemos aí, dessa semana, as melhores cotações da soja do ano. Então, o ambiente está saindo e já estamos bem perto de 100 milhões de toneladas negociadas. Estamos até hoje 98, então é um ritmo histórico de comercialização de soja brasileira e ainda estamos em fase de colheita, ainda tem quase uns 10% da safra a colher, né? Então o quadro ainda tem safra no campo e os negócios estão fluindo, o produtor aproveitando os momentos de pico e é assim que tem que acontecer, né?
Vlamir, o senhor fala de melhores preços, né, desses últimos meses. De que preços a gente está falando, Vlamir, para justificar esse bom momento dos negócios, esse bom volume de negócios que tem sido registrado nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias?
Olha, nessa semana, ontem nós tivemos negócios até 148 aí na posição do setembro, tivemos 145, 146, 147 no julho, com agosto. Muitos negócios fluíram aí na faixa de 145 no julho. Hoje voltou a ter negócio nesses patamares. Os produtores têm aproveitado, porque se a gente voltar nas semanas anteriores, nós estávamos trabalhando com os portos aí entre R$132 e R$137 nas últimas 3, 4 semanas de média, né?
Certo.
E nós conseguimos alavancar mais de R$10 aí nessa semana, as posições em reais. Então, mesmo que não tenha ocorrido uma valorização em dólar proporcionalmente, mas as posições em reais, que é o que o produtor precisa, é reais para pagar contas agora em abril, é banco, tudo é em reais, ele evoluiu e o produtor aproveitou para ir fazendo posições e girando. Até na safra nova acabou girando bem. Nós tivemos aí na safra nova, nessa semana, eu acredito que mais de 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas de soja negociada. Então, é um bom volume para a época de comercialização. Na safra atual, nós tivemos aí mais de 5 milhões e meio de toneladas. Ainda falta sexta-feira para fechar a semana. Então, o ambiente é de negócio. O produtor tem aproveitado esses picos. Porque uma coisa é certa, né, Carlinhos? Quando tiver um acordo, e o acordo, o produtor tem que ser coerente, tem que pensar na posição americana e chinesa, e não pensar como produtor brasileiro, o que os Estados Unidos vai colocar para a China? A China vai dizer assim, ó, eu vou baixar as tarifas, você baixa as tarifas de compra aí dos nossos produtos, e os Estados Unidos, não, eu posso baixar as tarifas, mas eu tenho que você me comprometa a compra aí de 15, 20 milhões de toneladas de soja, 25 milhões nesses próximos meses.
Certo.
E isso provavelmente vai vir para a mesa na hora da negociação. E quando sair um acordo, o pessoal tem que lembrar que 2018 foi muito parecido. Então teve essa negociação naquela guerra comercial e o acordo final lá foi que a China compraria 30 milhões de toneladas de soja americana, isso em 2018.
Sim.
E automaticamente, se já acontecer um acordo nessa linha, certamente a China, que está comprando muito acelerado aqui, vai chegar um momento, não, tem que comprar agora nos Estados Unidos, por causa dos acordos, e automaticamente já estou coberto com importações. E como nós estamos com uma super safra, pode ser que lá na frente os chineses acabem saindo até do mercado, né? Então isso tem como alerta, né?
Vlamir, quando a gente vê esses negócios acontecendo, como é que fica o pós disso tudo? Porque, de um lado, a gente está vendo toda a movimentação, e essa situação da guerra comercial, ela faz uma movimentação muito forte no mercado de papéis, de derivativos, né? Os traders, os fundos e tudo mais, mas isso tudo está se traduzindo em negócios para o Brasil. A boa notícia está aí. Estamos, como o senhor falou, estamos vivendo um volume recorde de histórico, né? De comercialização em volume, estamos vendo preços melhores para o produtor brasileiro, a colheita ainda acontecendo e negócios também fluindo, tudo muito positivo. Agora, Vlamir, como está a originação dessa soja? Como é que, do negócio para frente, as coisas estão acontecendo no Brasil?
Olha, os negócios estão fluindo aqui internamente também no mesmo ritmo que está saindo na exportação, porque o produtor tem sido coerente, né, nas vendas, ele não está vendendo toda a safra imediatamente, porque ele ainda acredita que tem oportunidades de sair alguma coisa à frente. E o produtor também, ele tá vendendo o que ele precisa para que ele fazer uma troca, fazer um barter, e ao mesmo tempo, parte da soja o produtor está usando como ativo financeiro, porque ele está vendo essas grandes flutuações de dólar e a economia brasileira ainda com inflação em crescimento. O produtor, quando ele não tem a necessidade de venda de soja, de originar a soja para os países, que, principalmente China, né, que é o maior comprador, que vem buscar o grão aqui, o produtor ele está segurando a soja como ativo financeiro, como proteção. Então, isso também está acontecendo. Como você citou no começo, tem partes do setor que está trabalhando em cima de opções, de opção, vendendo físico e comprando opção de alta, acreditando que possa ter alguma novidade. Aquele que está segurando está fazendo uma opção contra a queda, quando o mercado que nem agora subiu todo, ele é acima de 10, né, com exceção aí do setembro. O ambiente voltou a níveis aí que estava as duas semanas atrás, porque o produtor tem visto as flutuações muito grandes. O produtor viu, né, que nem a semana passada nós tivemos disparada dos prêmios, né, semana passada foi semana de cavalinho encilhado dos prêmios, que foram mais de 100 pontos. Hoje já tivemos prêmios aí de 55, 60 pontos, 65, então é uma variação de 50 pontos, quase 40 pontos no prêmio, para baixo ou para cima, e agora nesse momento ele veio para baixo, então a soja subiu em Chicago, bem, mas os prêmios acabaram encurtando esse ganho em dólares, mas o dólar em alta acaba amenizando, né? Então o ambiente ele segue ainda com busca de produtos, mas a gente está vendo que os embarques agora de abril já estão cobertos, embarques de maio grande parte coberto. O ritmo dos negócios acelerou nesses últimos dias por causa da guerra comercial. O pessoal acaba acelerando para garantir os embarques dos navios que estão programados aí nas próximas semanas e meses. Outro fator que está ajudando também a originação aqui no Brasil é que os americanos acabaram taxando também o aporte, os navios chineses,
sim,
que atracam nos portos americanos. Então fica mais caro para pegar nos Estados Unidos, em função do custo do navio, o custo do frete fica mais caro. Então, fica mais caro o processo todo. E a China acabou tarifando também essa situação de originação americana. Então, essa guerra ela acaba migrando aí boa parte do movimento para aqui no praticamente Brasil, né? Porque na Argentina o ritmo de negócio com o grão é muito pequeno e ela também ela tem só interesse mais em exportar farelo e óleo. Mas o quadro é momentâneo, né? E momentâneo favorável para o produtor nessa reta final de colheita, né? Estamos com cotações boas em plena colheita.
Vlamir, como é que o senhor avaliou essa movimentação dos prêmios positivos, mesmo durante a colheita, de uma safra tão robusta como essa que a gente está terminando, né, ou está concluindo essa temporada? Como é que o senhor avaliou esse comportamento e tem avaliado o comportamento dos prêmios nesse momento? Porque antes da guerra comercial eles já estavam positivos, já davam boas oportunidades ao produtor do Brasil, né?
A guerra comercial, na realidade, ela começou lá no ano passado, né?
Na campanha, né, Vlamir?
Da campanha, já falava que ia acontecer. E os próprios compradores, principalmente chineses, vieram se protegendo com compras aqui no mercado brasileiro. Dá para ver que a China, de janeiro até agora, está com recorde histórico de compra e embarque para a China. E isso deu um fôlego para os prêmios. E nos últimos dias, nas últimas duas, três semanas, os picos de alta de prêmios, eles foram atrelados basicamente à guerra comercial, né? Quando a guerra comercial se intensifica, e o mercado começa a buscar mais complemento de navios, ou abriu navios novos para embarcar aqui no Brasil, para colocar na exportação, e principalmente com destino à China, isso puxou os prêmios aí, historicamente, em plena colheita, para níveis de 100 pontos, ou seja, um dólar acima de Chicago. É, e agora ele está começando a acomodar, porque nós já estamos chegando ao limite dos portos também, né? Então, não vai ter novos navios aí, programados para agora, para abril, para maio, junho também já está bem coberto, então fica mais difícil de uma reação forte de prêmios, mas em função de que nós estamos com uma super safra perto de 170 milhões de toneladas, um pouco acima, um pouco abaixo, que nem algumas fontes apontam, mas é uma super safra. E era o esperado que nós estivéssemos trabalhando nesse momento aí com prêmios de 50, 70, 80 negativos, e não 50, 80 positivos, que nem tem girado na média, né? Nós estamos bem ao contrário, mas isso é tudo em decorrência dessa questão da guerra comercial. Se não tivesse acontecido isso, os chineses estariam comprando soja americana ainda, né? Estariam embarcando soja americana, porque ainda tem bons volumes nos Estados Unidos para embarcar e eles seguiriam comprando por lá, né? Dá para ver que eles continuam, né? Porque o relatório semanal de vendas americanas tem China como principal comprador ainda.
Sim. Vlamir, o senhor imagina que, por conta disso tudo, a nossa oferta, apesar de muito grande, já boa parte dela comercializada, o senhor também citou esse número, quase 100 milhões de toneladas, a gente vai ver a nossa oferta ficar mais escassa antes do que estava previsto? Talvez a gente veja um escasseamento da nossa oferta, uma disputa um pouco mais acirrada por essa soja nos próximos meses acontecendo um pouquinho mais cedo do que poderia acontecer em outro cenário?
Olha, ela será mais apertada e mais disputada se essa guerra comercial se alongar. Então, aí que está a questão. Se ela não se alongar, é que nem eu já citei, pode ter acordo, e dentro do acordo, uma coisa que eu acredito que vai ter lá é a obrigação da China comprar soja americana. Dentro do acordo, o produto principal que a China compra nos Estados Unidos é soja. Como é o principal que produz, compra aqui. Então, e ela precisa. Então, isso seria um fator. Se a guerra comercial se alongar, a tendência é eles continuarem comprando mais agressivamente aqui e trazendo mais navios para carregar no Brasil. Então, aí sim, nós vamos ter um aperto no quadro aí, provavelmente a partir de agosto, setembro, já é um mercado mais apertado, porque a comercialização andou bem, e temos aí cerca de 70 milhões de toneladas para negociar, 70, 72, por aí, 75, depende do ponto de vista que tem. Nós já andamos bem acima da metade, nós estamos com quase 100 milhões negociadas, mas o fato é que tem um grande volume ainda para negociar, essa que é a questão, né? Tem muita soja ainda para ser negociada, esse é o ponto. Então, se a guerra comercial continuar, esse grande volume ele vai ser absorvido para o mercado interno e para o mercado de exportação, e nós vamos chegar lá na frente com um aperto no quadro. Se o acordo China e Estados Unidos vier a ocorrer, automaticamente esse grande volume de soja que existe vai chegar no fim do ano, vai sobrar soja. Então é mais ou menos nessa linha que o mercado tem que olhar, né? Porque a dúvida vai continuar sendo a questão da guerra comercial. E eu acho que a guerra comercial, mais cedo ou mais tarde, vai terminar. Não é uma loucura do próprio Trump conseguir continuar aí, querer tarifando China e China do outro lado, porque aí a China vai ter que pagar mais caro pela soja, mesmo aqui, né? Daí ela vai ter que pagar prêmios mais caros, vai ter que pagar talvez o dólar nervoso aqui no Brasil. Para eles é mais o prêmio e a própria pressão do mercado internacional de fretes, né? Para poder puxar mais soja brasileira. Então, e eu acho que também tem uma pressão das empresas chinesas contra o governo chinês, que estão comprando soja americana e tendo que levar ela para casa com tarifas altas, ela fica bem mais cara que a brasileira, né? Então, as empresas chinesas provavelmente vão apertar o governo. E as empresas chinesas são do governo, em grande parte também. Então, esse é o ponto, né? É diferente dos Estados Unidos, que os empresários americanos começaram a apertar o Trump aí para...
Sim.
Tirar o pé do acelerador. Na China, o próprio governo chinês é dono das empresas. Então, E ele também começa a sentir o calo, né, do dinheiro, né, de tá tendo que vender farelo, óleo no mercado doméstico pelo mesmo valor do que a soja importada do Brasil, que faz o farelo e o óleo mais barato. Então, esse grão americano, que ainda vai ser de milhões de toneladas, vai causar prejuízo para as empresas. Então, isso não é nada saudável para eles também, né?
Vlamir, para o produtor que está nos acompanhando, que momento é esse? É momento de continuar aproveitando? O cavalinho encilhado está passando na frente dele? Tem que montar e aproveitar essas oportunidades, Vlamir?
Olha, é uma semana de cavalinho encilhado, sim, é a hora do produtor aproveitar. E o alerta principal é com relação aos insumos. Não deixar para o segundo semestre para ir correr atrás de insumo, porque em função do alto custo do dinheiro no mercado brasileiro esse ano, juros altos, empresas de insumos importando o mínimo necessário, importando somente o que ela tem certeza que está vendendo, vai vender. Então é bem possível que nós vamos ter oferta limitada da linha de fertilizantes, na linha de defensivos, porque as empresas não vão querer carregar estoques em função do alto custo do dinheiro aqui no mercado brasileiro. E também muitas não vão querer carregar estoque para não ter prejuízo, se nem tiveram nos anos anteriores. Então o produtor tem que olhar: o mercado da soja está em bom momento, o mercado do milho está em bom momento, e olhar os insumos, a relação de troca está com um valor, vamos dizer assim, justo, vamos dizer assim, para tocar uma safra. Se tiver oportunidade, vai fazendo e garante, pelo menos para garantir a nova safra, já sem muito risco de não, talvez não ter nem alguns insumos lá na frente, né?
Vlamir, desculpe, para não dizer que não falamos das flores, hoje foi dia de relatório do USDA, não vamos deixar passar, né, Vlamir? Foi um relatório bem morno, principalmente no caso da soja. O milho veio um pouquinho, algumas mudanças um pouquinho mais expressivas, mas teve uma pequena redução ali nos estoques finais norte-americanos, um pequeno aumento nos estoques globais, mas nada que mudasse muito um cenário que o mercado já conhece no quadro global de oferta e demanda, né?
É, o USDA foi conservador hoje, né, no relatório. A única coisa que eu vi no caso da soja, que até nem refletiu no mercado do dia, porque ele já vem com cotações mais altas, é o óleo, é que o USDA está mostrando um crescimento de demanda de óleo de soja no mundial aí bem acelerado, né, perante o ano passado. Então há um crescimento grande de demanda no óleo, em função da escassez de óleo de palma, da dificuldade da produção de óleo de girassol ali, principalmente para a Rússia e Ucrânia, né, que são os maiores fornecedores. Isso é benéfico, né, para o óleo se manter aí na casa dos US$ 1.000 a tonelada, e ou pouco acima, que dá fôlego para a soja em grão, né? Então isso é importante nessa questão do óleo, porque no quadro geral da soja a flutuação foi pequena, né, tanto para nível de produção, para nível de consumo. Então, não teve uma mudança muito brusca. Ele manteve a Argentina e Brasil sem novidades. Ele manteve China sem alteração, né, de importação, de volume, tudo igual. Então, no caso da soja, ele foi bem conservador, né? Ele vai esperar para ver a definição da safra aqui da América do Sul, né? Porque o Brasil está com 169, que ele mostrou, 49 da Argentina, né, sem novidades. E provavelmente vai esperar a colheita fechar para começar a atualizar esses números para. Talvez até um pouco acima no caso da brasileira, porque pelo que a gente tem visto no mercado, a maioria das empresas estão apontando que a safra brasileira está ali ao redor de 170 até 170,5. Não vamos nem apontar aí que tem projeção da própria Biov, que é mais de 172.
Sim.
Mas talvez a Biov mais otimista que os demais, né? Mas a Conab está ali embaixo, né? A Conab veio bem abaixo, né? Então, estamos aí no meio termo. Então, no caso do USDA, não trouxe grandes novidades, não trouxe grandes alterações também no quadro americano. Então, não teve grandes impactos. No caso do milho, sim, porque o milho ele tem fundamento dele mesmo. O próprio USDA já nos meses anteriores veio mostrando que existe um déficit mundial de quase 26 milhões de toneladas entre produção e consumo. Vai continuar, mesmo com o crescimento da área americana de milho e produzir talvez 20 milhões de toneladas a mais, mas como a demanda de milho no mundo cresce ano a ano, 2026 também vamos continuar com déficit mundial, então a produção mundial dificilmente vai atender a demanda. Então, milho segue com a condição mais, vamos dizer assim, mais confortável. No caso, não. No caso da soja, a gente está sobrando aí 7, 8, 10 milhões, depende do ponto de vista, de toneladas a mais do que está consumindo, né? A produção é bem maior do que está consumindo. Na nova safra da soja, que o USDA ainda não trouxe dados nenhum, aí sim, provavelmente nós vamos ter um quadro em que a soja vai ter um aperto no abastecimento, né? Porque 1,5 milhão de hectares a menos nos Estados Unidos e oferta americana, e talvez o Brasil não venha ter, no ano que vem, uma safra acima de 170 milhões de toneladas para compensar. Então, para a nova safra, provavelmente o quadro da soja vai ser mais favorável do que está agora, né?
Ô, Vlamir, para a gente finalizar, agora o USDA não trouxe muita mudança, mas a gente tem que ter olhos vivos sobre os Estados Unidos daqui para frente, já que a nova safra por lá começou, né?
Exatamente, o plantio do milho começou, a soja vai começar e o inverno ainda continua atrapalhando a vida do produtor ali no meio oeste americano. Está muito frio, né? Amanheceu com geadão ali em Chicago hoje, geada em Iowa, geada em Minnesota, geada em Illinois, Dakotas também com geadas. O dia começou com frio por lá, então a soja, provavelmente o plantio da soja vai ser jogado lá para maio, né? E milho aí, provavelmente a semana que vem em diante, começam a aparecer os primeiros plantios ali no meio oeste americano. Mas o clima americano vai ganhar importância agora em diante, sim, além da guerra comercial, mas o clima, sim. O clima é um fundamento muito forte, né, para as decisões dos investidores, né, que operam lá em Chicago, né.
O Vladimir, tem entre as milhares de coisas que eu já aprendi com o senhor nesses anos todos, uma coisa foi: o vivente coloca o nariz para fora da janela. Tá geando, tá chovendo, tá calor demais, ele vai mexer com o preço, né, Vladimir? Depois ele vê o
Exato.
que faz, mas ele viu lá da janela dele, tá com algum probleminha, ele vai reagir em Chicago, né, Vladimir?
Exatamente. Abre o janelão lá de Chicago, naqueles prédios altíssimos lá que tem bastante, e sente o cheirinho da geada e do vento gelado que vem ali do Lago Michigan. Diz: opa, tá muito frio, vai atrapalhar.
É isso
Não tá
mesmo.
chovendo, tá esquentando. Tudo isso vai refletir. É um ano, além do Trump estar esquentando o planeta, provavelmente o clima ainda vai trazer muita movimentação lá em Chicago.
Bom, Flamir, o importante é que o senhor vem trazendo boas notícias para o mercado brasileiro de soja, principalmente para o produtor brasileiro de soja, que continua fazendo esse país girar, né, Flamir?
Exatamente, o nosso agro é que faz o Brasil andar, né? Senão nós estaríamos estagnados.
Graças a Deus que a gente está indo nessa esteira. Vlamir, obrigada, viu? Teu senhor aqui para nós é sempre um presente. Obrigada. Volte sempre que o senhor está meio sumido. Então, por favor, mais vezes com
Isso
a gente.
aí. Até a próxima, até a
Obrigada,
próxima.
Vlamir. Até mais.
Até mais, um abraço,
Um
tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau, Vlamir. Coisa boa a gente falar com o Vlamir Brandalice, que só deu boas notícias hoje, o Vlamir. A gente vendeu só nessa semana 5 milhões e meio de toneladas mais. A maior parte disso foi destinado China, óbvio. Nós temos já comercializadas da safra 24 e 25 quase 100 milhões de toneladas. A gente está falando de algo como 98 milhões. A gente está testando bons preços. Os prêmios, o dólar, estão jogando a favor do produtor brasileiro que está capturando essas oportunidades. E no maior, na maior linguagem de Vlamir Brandalice, é o cavalinho encilhado, semana de cavalinho encilhado. Então, nós temos, além disso tudo, Chicago subindo apesar dos pesares, né? A escalada das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos está continuando. E quando a gente pensa que já viu tudo, não. Trump e Xi Jinping vêm dando ali orientações à sua equipe e vem vindo as novas notícias. E a resiliente soja, eu diria, na Bolsa de Chicago, recuperou os 10 dólares, superou esse patamar. O contrato maio vai terminar o dia acima de 10,20, que é o que a gente vai conferir agora. Números na tela para a gente conferir o fechamento das cotações na Bolsa de Chicago. Maio, 10 dólares e 29 centes por bushel, 16 pontos mais 25 de alta. O julho, 10 dólares e 36, 13 pontos mais 25 de ganho. O agosto, 10,27, 10 pontos mais 75 de alta. E o setembro fecha com 10 dólares e 4, com 8 pontos mais 75 de avanço nessa quinta-feira, 10 de abril. Vamos checar também as cotações do milho. Milho também subiu, lembrando que nesse caso nós tivemos uma mãozinha ali do USDA, veio um relatório positivo, ou melhor, altista para o milho, redução dos estoques norte-americanos, aumento das exportações, como estava previsto, uma diminuição nos estoques globais e o consumo mundial de milho segue superando a oferta. Por isso nós temos para o maio, em Chicago, 4 dólares e 83, 9 pontos de alta, o julho 4,88, 8 pontos mais 25 de ganho, setembro sobe 4 pontos, vai a 4 dólares e 46 centes por bushel, dezembro 4,54 com 3 pontos e meio de alta. E concluímos com os preços do trigo. O trigo, esse já teve um dia um pouquinho mais pesado. O relatório também trouxe uma certa pressão sobre as cotações. O mercado se ajustou, porque nos outros dias subiu forte. Então, vai também ajustando suas posições. Maio, 5 dólares e 38. Julho, 5 e 53. Setembro, 5 dólares e 68. E dezembro, 5 dólares e 90 por bushel. Aqui nós tivemos baixas que variaram entre 1,25 e 4 pontos mais 25. Mais um ponto de alta nessa quinta-feira, só para a gente contextualizar o complexo soja, foi o farelo, que continuou subindo hoje e fechou o dia com mais de 1% de alta de novo entre os principais vencimentos negociados no mercado futuro norte-americano. Contrato maio, 297 dólares e 90 centes por tonelada curta, 1,2% de ganho, e o setembro, que é uma referência importante também, 305 dólares e 70 centes. A alta foi de 1,06%. O esmagamento de soja norte-americano foi elevado pelo USDA. O USDA projetou seu número para cima em relação ao número que trouxe em março. Então, nós já sabemos que também a soja americana está sendo muito destinada à demanda interna para atender esse esmagamento maior, que vem sendo registrado maior mês a mês, com números, por exemplo, da ANOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas. Então, todos esses números vão se construindo e ajudando também nesse suporte aos preços da soja. 16 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Aqui a gente vai concluindo esse boletim, mas te convidando a continuar conosco, porque já já o Alexander Horta traz todos os destaques de mais um dia turbulento para os mercados, no fechamento de mercado completinho para esse 10 de abril, para essa quinta-feira. Continue conosco, a nossa programação volta já já.